primeiro violão de 2009. Ou não? Ah, acho que não, acho que eu toquei violão em casa ontem. Sempre começamos com uma música diferente, né? Não sei se a gente cantou essa aqui já. Também não sei se vocês vão lembrar, né? Acho que não. Cante louvores ao Senhor, cante louvores ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, benefícios, oh. Cante louvores ao Senhor, cante louvores ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, benefícios, oh. Quando estiver contente ou triste, louve a Deus. Quando sentir que a dor existe, louve a Deus. Quando andando no caminho, se sentir que está sozinho, dê a mão a Deus e vai. Do baú aqui, né? É um chachado, mas nem existia Piauí naquela época. Isso aqui é dos fins dos anos 70, 76, 77. Vamos só. Então, mais conhecida aqui, né? Também naquela época, João 14, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. esse é o que me ama. Amém. Aí você vai entender Pedro perguntando, ouvindo para Jesus perguntando aí, né? Pedro, você me ama? Apascenta as minhas ovelhas, né? O amor vai mais além do que a lei, do que o juízo, do que a obrigação, do que o próprio pecado, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Bom, estamos aqui no último sábado do Velho Testamento. A partir de sábado que vem, vamos começar o Novo Testamento. Domingo passado esqueci de avisar isso à igreja, né? Espero que esse domingo a gente avise aqui. Os que quiserem começar a ler o Novo Testamento, né, já podem engatar aqui essa nova série que começa sábado que vem, a partir de Mateus. Então eu queria dar o final dos profetas menores. Nós passamos por alguns livros muito rapidamente aqui. Eu queria voltar aqui e conversar com você também nos novos, né? Falamos de Miqueias, vamos falar de Naum. São, como eu falei já, profetas que viveram mais ou menos na mesma época, profetizando entre o final do reino de Israel, o final do reino de Judá, o processo do cativeiro, do exílio e a volta de Babilônia. Então, no caso de Naum, como está aqui logo no primeiro versículo, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Naum viveu, portanto, durante a dominação do Império Assírio, assim como Jonas. Provavelmente, porque aqui no capítulo 3, no versículo 8, ele fala assim, ó, olha o 7. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Então, o profeta Naum profetiza o final de Nínive, e portanto, quando ele escreveu isso não tinha acontecido ainda, e ele fala aqui, cita esse Noamon, cercada de rios. Esse Noamon é a cidade de Tebas, no Egito. Então, a derrota de Tebas, que caiu, né, ela aconteceu no século 7 a.C. E a derrota de Nínive aconteceu também no ano 632. Então, já deveria estar entre esses dois períodos, né? A queda de Nínive, que é profetizada no livro, 632 a.C. e a queda de Tebas, que já havia acontecido antes. Uns 70 anos aí de diferença. Então, é um livro desse momento aqui, de Deus avisando que Nínive ia ser cercada e tomada. Isto aconteceu depois, quase 100 anos depois de Jonas, foi o profeta que pregou aos ninivitas, né, e eles se converteram. Eu já falei aqui das muitas razões para que o povo de Israel não gostasse dos assírios. O reino do norte foi destruído por eles e o reino do sul se tornou vassalo durante muito tempo, porque na luta, nós vamos ver aqui os outros livros, na luta entre os vários reis ali, na época de Zedequias, ele pediu ajuda para o rei da Síria e tornou-se um satélite do reino. Bom, livro simples aqui, não vou falar muito porque nós temos que falar dos demais, mas o livro de Naum, obviamente, está muito parelho com tudo que acontece no resto da Bíblia. Então, você pega Naum aqui no 1, 2 e 3, fala do Deus que vai tomar vingança, que vai se voltar contra os adversários, e essa frase famosa, versículo 3, ó, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Esse é um versículo que, de algumas maneiras, é bem usado em outras situações, né? Que Deus é tardio em irar-se, como é repetido em outros lugares, mas que, né, demora, mas chega. E também esse versículo, essa frase, né? O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Que nos nossos momentos de dificuldades é bom lembrar, né? No meio da tempestade existe um caminho. Bom, isso tem várias correlações com alguns salmos, com o que já escreveu lá no Velho Testamento, também na parte de Jó, de Êxodo, mostrando a correlação da Bíblia. E aqui o 1:7 também fala assim: olha, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Também é bem parecido com o que aparece em vários salmos, né? Salmo 25, Salmo 46, que fala que Deus é exatamente isso. É uma fortaleza no dia da angústia. E é citado aqui no Novo Testamento, Mateus 19, isso eu vou ler. Quando Jesus está discutindo com o jovem rico, e ele chama e pergunta: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Ele fala: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. E essa é a afirmação de Naum aqui, né? O Senhor é bom. É interessante isso aqui porque deixa claro que Jesus está falando de Deus Pai, né? E aqui o Senhor é bom, é Jeová é bom. Então essa é uma ligação entre Jeová no Velho Testamento e Deus Pai no Novo Testamento. Bom, pegamos aqui o Salmo 97. É claro que o Naum, para viver depois, já devia conhecer também todos esses textos aqui do Velho Testamento, né? Salmo 97. O Senhor reina, regozije a terra, alegrem-se as ilhas, nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. E aí ele fala que versículo 6: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Ele fala aqui no versículo 5: os montes se derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Então, esse contexto é o contexto que ele também cita aqui no capítulo 1, né? O Senhor é tardio em irar-se, como eu falei no versículo 3, no versículo 4, ele repreende o mar, esgota os rios. Versículo 5: os montes tremem perante ele. Como eu já li no 7, o Senhor é bom. Então, assim, um contexto de demonstração da força do poder de Deus. Bom, historicamente, eu já falei aqui, né? Que aconteceu no tempo do rei Acaz, nós já lemos lá no começo de Isaías, né? Ele viu que o rei de Israel, que era Peca, se tinha juntado com o rei da Síria, né? Rezim, e estavam tentando subjugar Judá. E aí então ele foi atrás de ajuda do rei assírio, contra a indicação de Deus, contra a palavra dos profetas. Ele foi buscar apoio na Assíria para resistir contra os seus próximos ali. Então, já falamos isso aqui, mas eu vou voltar a ler, né? Isaías, capítulo 7. Sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Efraim é Israel. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazub saí ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime teu coração, por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós. Façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. E ele vai falando que Deus queria que o Acaz ficasse tranquilo, né? Só que o Acaz não ficou tranquilo. O interessante aqui, eu estou repetindo o que eu já falei quando eu li Isaías, é que na sequência desse contexto, ou seja, o contexto de Israel e Síria se juntando contra Judá, e Deus falando através de Isaías para o rei: não tenha medo que isso não vai acontecer. Ele fala no versículo 11: pede para ti, ó Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo das profundezas ou acima das alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Parece que o Acaz era bem espiritual, né? Não era de verdade. Então ele disse: ouvi agora a casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que nem saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então você vê que vem essa profecia de Jesus, que na verdade não aconteceu ali em nada naquela época, né? Mas que está no contexto da dificuldade histórica de relacionamento entre as nações, que aliás continua até hoje, né? Essa história de pedir ajuda para a Síria, ou para a Síria, que hoje é o Iraque, para poder um lutar contra o outro, é ordem do dia. O fato é que ele foi pedir ajuda para o rei assírio, Tiglat-Pileser III. E isso aí, no final, deu mais problema do que solução. Se abrirmos aqui em 2 Crônicas 28... Está aqui escrito, no versículo 16, né? Acaz busca socorro do rei da Síria e não o acha. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram, vieram ajudar, levaram presos em cativeiro. Os filisteus deram sobre as cidades, aí ele vai colocando tudo o que aconteceu. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara a Judá, que de todos se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Então, o Acaz acabou sendo um vassalo do rei da Síria. É nesse contexto que está a profecia de Naum. Eu ia falar Ageu, mas Ageu é o próximo aqui. Naum. Então, só para falar para vocês, né? O Acaz morreu, o Ezequias foi o que sucedeu. Ele se revoltou contra o domínio dos assírios. Ele se levantou. O Ezequias foi um bom rei, já falamos sobre ele. E aí veio o Senaqueribe, que é aquele rei da Síria que tentou invadir Judá. Depois veio o Manassés, que foi capturado pelos chefes do exército assírio. Está em 2 Crônicas 33. E vem a profecia de Naum. Naum dizendo que Nínive ia ser destruída. Então era uma profecia que caía bem aos olhos e aos ouvidos do povo de Israel. Bom, em termos de profecia, eu já falei aqui dos assírios, né? Os assírios não eram muito amados, não, porque a maneira deles fazerem era de estruturar os povos e mandar cada um por desterro, e também eles tratavam com extrema crueldade os vencidos de guerra, o exército. Eram torturados, eram mutilados, cegados, cortavam o nariz, as orelhas, penduravam em anzóis pelos lábios e levavam. Então era um negócio assim muito humilhante e dolorido, que era a forma como os assírios se mantinham no poder, com agressividade militar, né? Então, essa profecia que vem nesse contexto, dizendo que Nínive não ia subsistir. E o Naum falou. Bom, deixa eu ficar por aqui no Naum. Próximo é Abacuque. Abacuque, 35º livro. Bem, Abacuque escrevi aqui um dos 12 profetas menores. Não tem muitas referências sobre Abacuque, mas está escrito no, né, o livro começa dizendo que ele foi escrever, né, o peso que viu o profeta Abacuque. No capítulo 3:1 ele fala a mesma coisa, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Então, dando aqui a autoria do livro, ele é citado várias vezes em outros lugares como sendo um dos 12 profetas menores, então ele está aqui nessa sequência. Quando os escritos do Mar Morto foram encontrados, também um deles era lá, capítulo 1 e 2 de Abacuque. E o que é interessante aqui, olha, quando você pega Paulo falando lá em Atos 14, vamos abrir aqui. Atos 14. 14. Não, Atos 13. Atos 13, 40. Paulo está falando aqui com os judeus, né? De Antioquia e Pisídia. E no 40 ele fala assim: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Então, essa expressão aqui é Abacuque 1:5, que Paulo está citando. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realize em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Então, Paulo se sustenta em Abacuque aqui para fazer essa citação. Outro aqui famoso de Abacuque. Acho muito interessante. É o que está escrito em vários lugares do Testamento, mas eu gosto mais do de Hebreus. Hebreus 10. Em Hebreus 10, no versículo 38, falando sobre a fé, né? Fala do justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E esse o justo viverá pela fé é aqui
Abacuque 2:4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Isso também é citado lá em Gálatas 3, né? João 8. Então, o Velho Testamento reforçando os aspectos mais importantes do Novo, que é a questão da fé. Porque dizer que o justo viverá pelas obras de justiça seria bem Velho Testamento. Mas dizer que o justo viverá pela fé é Novo Testamento. Bom, o que mais de Abacuque aqui? Abacuque 2:4. Mais alguns outros textos aqui de Abacuque que são famosos. Esse aqui eu já vi até um pastor usar uma vez aí, deixou o endemoniado calado. Abacuque 2:20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse texto? Para todo mundo ficar quieto. Casamento italiano. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse aqui é um texto forte, né? Bom, mas o fato é que, por ele ter escrito isso, né? E também pelo que está escrito aqui no capítulo 3, versículo 19, ó, e termina o livro, né? Falando assim: Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Então é uma oração cântico que ele faz, dando indicação aqui do cantor mor sobre os instrumentos de música. Então, esses textos mostram que quando Abacuque escreveu o livro, ainda viu o templo, né? Porque o templo estava lá, e os cantores também. Então, isso situa um pouquinho a época do Abacuque. Porque a gente vai ver bem aqui que os demais já estavam no período pós-exílio, né? Então, o templo foi destruído em 607 a.C. Então ele tem que ser anterior a isso. Aqui também, ó, capítulo 1, versículo 6, fala assim: Eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Então ele está dizendo do que seria a vinda dos babilônicos, né? Lembrando aí de novo na história, os assírios fizeram, mas não dominaram Jerusalém. Quem veio lá destruir Jerusalém foram os babilônicos, que são os caldeus. Assírios do norte, Nínive, Susã, caldeus do sul, do Iraque lá, da Mesopotâmia, onde ficava Babilônia. Então aqui fala que eles estão levantando os caldeus, babilônicos, mas que já estava começando a derrubar algumas nações, né? Então já começou, era o período da transição aí. Então, durante o reinado do rei Josias, que foi de 659 a 629 a.C., os caldeus e os medos tomaram Nínive. Então Nínive caiu em 632, que é aquilo que eu falei lá, quando estava falando sobre Naum, né? Ele profetizou, Nínive caiu em 632. Então a Babilônia estava começando ali. Muito bem. O que eu escrevi aqui. Ah, tem alguns que colocam Abacuque um pouco antes. Falam que ele poderia ter sido um dos profetas mencionados em 2 Reis 21:10, que seria anterior, o que dá mais força, vamos dizer assim, à profecia dele, né? Porque aí ele falaria sem saber de nada que está acontecendo. Mas não é a linha mais seguida. Mas aqui em 2 Reis 21. Na época de Manassés, fala assim: então o Senhor falou pelos ministérios de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, blá, 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 blá. Esses profetas aqui, Abacuque é tido como um deles, né? Essa é, Reis e Crônicas são paralelos disso, né? Então em 2 Crônicas 33 também tem a mesma citação, 33, versículo 10. Os profetas falando a Manassés contra a idolatria, que bate com o estilo da profecia de Abacuque. Deixa eu voltar lá para Abacuque. Muito bem. Falando do Abacuque, do livro, né? É um livro pequeno, de 3 capítulos, mas assim, com muita ilustração, bem, bem escrito. Então, enfatiza a supremacia de Deus sobre todas as nações, a soberania universal de Deus, como eu falei aqui, os justos vivem pela fé, e gerando confiança em Deus, né? Então, Abacuque começa o livro, capítulo 1, clamando por ajuda, perguntando até quando Deus vai permitir que os iníquos continuem, né? Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Então ele pede por ajuda. O profeta aguardando a resposta de Deus. Aí, no capítulo 2, Deus responde. Deus garante que todo mundo vai ter o seu castigo, que tudo vai acontecer a seu tempo, e que nem mesmo os caldeus vão ficar sem punição por ter saqueado outras nações. Aí o profeta pede para Deus agir e ainda assim mostrar misericórdia no dia vindouro, que é o capítulo 3, a oração de Abacuque. Então, basicamente, uma pergunta de quando Deus age no capítulo 1, uma resposta de Deus no capítulo 2, e uma oração de Abacuque clamando a ação de Deus também com misericórdia. Um versículo famoso aqui de Abacuque também é esse capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E o 19 que eu já li aqui, que é a oração que ele passa para o cantor, né? Então, isso aqui é música, né? Até algumas músicas modernas aqui, né? Ainda que a figueira não floresça. Bom, esse aqui é o nosso Abacuque. O que mais aqui? Próximo é Sofonias. Este foi escrito nos dias de Josias, como está colocado já no capítulo 1, né? Eu já falei sobre Sofonias quando eu falei dessa sequência de Gedalias, herança dele, né? É, Ezequias, Amarias, Gedalias, Cusi, Sofonias. Vinda nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, 659 a 629, o reinado de Josias. No ano 12 do reinado de Josias, quando ele tinha 20 anos, porque Jesus começou a reinar com 8, como vocês lembram, ele começou uma campanha em Israel para acabar com a idolatria. E desde então até o fim do seu reinado, eles não se desviaram de seguir a Deus, como está em 2 Crônicas 34. Não vou ler. Então, o livro de Sofonias menciona a presença de sacerdotes, de deuses estrangeiros, da adoração a Baal, dos corpos celestes em Judá, que mostra esse período da transição de Josias, restaurando o culto a Deus e destruindo a influência que tinha sido até então de idolatria em Israel. Então, capítulo 1, versículo 4, né? Estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, os que deixam andar em seguimento ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Então ele está colocando aqui o contexto da profecia de Sofonias, pregando aquilo que o rei estava fazendo, que era a restauração do culto único a Jeová como rei. Que mais? Aqui tem uma parte interessante, que é muito fácil você ler a Bíblia e falar, puxa, eles se afastaram de Deus, né? Como fizeram isso? Mas na verdade, o povo, ele sempre vai reverberar o momento que vive. Se estão com barriga cheia e segurança, está todo mundo feliz. O rei pode ser diabólico, o rei pode ser maravilhoso, o rei pode ser de Deus, o rei pode ser o dia do diabo. Cuidou da economia, cuidou da segurança, ganha eleição. Então, isso era lá e até hoje é assim. Então, assim, o contexto de seguir a Deus no momento em que Deus não faz nada é complicado. E Deus então era tido assim como um Deus que não tinha força porque as coisas não aconteciam. Então, aqui no capítulo 1, ele fala sobre essas coisas. E ele diz assim: Versículo 12. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas. Castigarei os homens que estão assentados sobre suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Então essa postura de dizer, olha, Deus, tudo bem, está lá, é uma coisa histórica, mas não apita nada, não muda nada. E a figura aqui é clara, né? Imagina uma pessoa sentada sobre as suas fezes. Então, ele está pronunciando o castigo que viria para o povo se eles não estivessem se arrependendo. Para eles, todos esses povos em volta eram muito mais poderosos do que eles, né? Passado o período de Salomão, Israel e, portanto, Judá também vieram ladeira abaixo. Então tinha alguns reis mais fortes que restauravam, cresciam, mas de maneira geral eles viviam sempre na influência ou dos egípcios, ou dos sírios, ou dos assírios, ou dos babilônicos, sem falar nas eternas lutas contra filisteus, os amonitas, os edomitas, que eram mais ou menos iguais ali entre eles. Então, assim, se você olhar do ponto de vista histórico, Deus não escolheu as nações mais poderosas para se manifestar. Senão ele teria sido um deus dos egípcios, um deus dos babilônicos, dos mediterrâneos, dos romanos, dos gregos. Então, Deus de Israel, Israel como nação, nunca foi nada, né? Talvez viva os seus melhores momentos militares agora. Hoje Israel é forte como exército. É preponderante na região. Mas não era assim. Então Deus não parecia assim ser... Se ele escolheu um povo para ser só dele, devia ter escolhido melhor. Então, esse contexto está aqui assim colocado. Que mais? Veja aqui o capítulo 2. Ele começa a falar sobre esse futuro também de destruição. Está até na moda aqui, quer ver? Versículo 3. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que pontes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada. Aliás, está exatamente acontecendo isso. Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. Então, essa região é a região palestina hoje, né? Uma região que nunca Israel conseguiu dominar. É engraçado isso aí. Os filisteus ficavam ali na Palestina de hoje, faixa de Gaza. Então, dá para o mar ali, e é do centro-sul de Israel. E aqui, de novo, está colocado que eles iam sofrer. Que mais? Destaques de Sofonias. Vou pular um monte de coisa aqui. Bom, o primeiro ponto do livro é que Deus está próximo de julgar a todos, né? Que é o capítulo 1. Deus acabará com tudo na face do solo. Em Judá e em Jerusalém, a idolatria e aqueles que praticam culto a um falso Deus iam ser exterminados. O dia do Senhor está chegando. Aí no capítulo 2, ele fala de que para o resto também vai sobrar, né? Ameaça contra diversas nações. Então ele fala desde os mais distantes, Etiópia e Assíria, até os mais próximos, que eu acabei de ler aqui, os habitantes da faixa de Gaza. Aí no capítulo 3, vem Jerusalém. A rebelião e a corrupção de Jerusalém. Que também mostra que ela ia ser destruída, como realmente foi, e que no final ia haver o restabelecimento do resto, que é para o fim do capítulo. Então, o final aqui, ó, versículo 12: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, aconteceu na época de Jeremias, né? E eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Virou música do Asaf. O Senhor afastou os teus juízos, terminou o teu inimigo, o Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naqueles dias se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Então, termina aqui falando, já falou dos povos longínquos, dos povos próximos de Jerusalém, e mostrando que no final haveria essa restauração. Este foi Sofonias. Aí vemos mais dois aqui. Não, vem Ageu, né? Mais três. Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu é interessante, porque ele já é um livro do exílio. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, deixa eu pegar aqui. Oh, o que eu fiz, hein? Que legal. Acho que apaguei justo o que eu queria. Anyway, o Ageu, segundo o rei Dario, sexto mês, o primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá e Josué. Então, essa história já aconteceu 17 anos da volta do povo de Israel da Babilônia. O Zorobabel foi aquele que levou o povo, segundo o rei Dario, né? E trouxe de volta o remanescente para reocupar Jerusalém. O Ageu estava junto. Vocês já leram aqui também, eu acho que lembrando essa história, né? Eles chegaram com muita alegria, começaram a construir e foram impedidos pelos samaritanos, que queriam estar junto e não quiseram. Isso aconteceu duas vezes, tanto aqui na construção da cidade, quanto na reconstrução dos muros. Então, primeiro nessa vez aqui na cidade, e depois quando eles foram reconstruir os muros. Essa é a história de Esdras e Neemias, né? E quando eles sentiram o drama aí da resistência, parou então aquela obra, e eles estavam restaurando a casa de Deus, o templo. E parou, aí começaram a ocupar a terra. E a profecia de Ageu, ela vem exatamente falando sobre isso, que eles moravam nas suas casas, mas não havia o templo. Então, todos esses textos aqui, capítulo 1 e 2, fala do templo. Então, capítulo 1, versículo 4. É para vós tempo de habitares nas vossas casas tocadas, e esta casa há de ficar deserta? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E ele começa a falar também um texto que é bem usado nos livros da... Isso aqui é o seu Paulo André. Alô? Olá, Paulo André. Estou gravando a sua voz aqui na Bíblia toda. Tá ok. Tá. Beijo. Então, ele coloca aqui que o fato deles não estarem olhando para a igreja, para o templo, para a casa de Deus, fazia com que eles mesmos não fossem prósperos e não crescessem. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquitel furado. Expressão aí de dinheiro num saco furado. E ele coloca claramente isso, que enquanto não olhar primeiro para a coisa de Deus, também não vai ter a prosperidade que deveria. Então essa foi a mensagem firme de Ageu. Deu certo. No capítulo 1:14, o Senhor se levantou o espírito de Zorobabel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Então, ele começou a falar aqui, no sexto mês, primeiro dia, no segundo ano, e eles tomaram uma atitude no 24º dia do sexto mês. Então, 23 dias falando, 3 semanas. Você vê que ele teve mais sucesso que muito pastor, que fala a vida inteira e o pessoal não escuta. 3 semanas aqui. E aí, eles começaram a construção. Capítulo 2, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo muito utilizado: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veja então que o contexto desse versículo aqui de minha prata, meu ouro, é um contexto de falta de dinheiro, onde eles estavam voltando do exílio e cuidando mais das coisas deles do que da coisa de Deus, e estavam poupando num saco furado. E que a glória seria maior que a primeira, não foi literalmente verdadeiro, porque quando eles inauguraram o templo, como nós já lemos, os jovens choravam de alegria e os velhos choravam de tristeza, porque era impossível comparar o segundo templo tão acanhado com o primeiro templo de Salomão, que era uma das grandes maravilhas daquela terra. Então, a glória da segunda casa só veio acontecer quando ele realmente fez tremer todas as nações e chegou o desejado de todas as nações. Esta glória estava com Jesus. Isso aqui está profetizado. Aqui nós temos, portanto, Ageu. Vamos para Zacarias. Conclusão do templo e as promessas do Messias. Estamos aqui no pós-exílio. Veja que é contemporâneo, né, do Ageu. No 8º mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. 8º mês do segundo ano, então, alguns meses depois do Ageu ter falado. Batendo na mesma tecla, a construção do templo. Se você for ver lá a história de Neemias, o Neemias informa que o Zacarias era cabeça da família sacerdotal de Ido, como ele coloca aqui, o pai dele, né? O avô. E esse Neemias 12 fala sobre isso aí, quem era o Zacarias. Então ele era um levita, sacerdote, passou a servir em Jerusalém depois do exílio, tanto como sacerdote, quanto como profeta. Tanto Esdras quanto Neemias falam deles, né? De Zacarias e de Ageu, está lá em Esdras 5, e dizendo que eles animaram os judeus em Judá e Jerusalém a persistirem na retificação do templo nos dias de Zorobabel e de Josué. Como eu já falei, tem muita similaridade aqui entre os dois, né? O templo foi completo e foi dedicado no ano 516 ou 515. O que mais? Aqui, os estudiosos veem que esse livro de Zacarias, que é um pouco maior que os demais, né? Ele foi escrito aqui junto nessa época do Ageu no começo, mas o final, os capítulos do 9 para frente, foram escritos provavelmente no final da vida do Zacarias, que a maioria se coloca data entre os anos 480 antes de Cristo, quando ele já estava idoso. 50 mil judeus voltaram. Do exílio para Jerusalém. E Judá então já era uma cidade considerável, né? Esse Zacarias, ele sofreu resistências. Ele começou a falar do sumo sacerdote. E ele teve uma crise com o povo. Então, a história conta aqui, se você olhar aqui em Mateus 23, estamos já chegando no Novo Testamento, né? Mateus 23. Quando Jesus falando contra os escribas e fariseus. Eu anotei aqui. Nesse texto que eu anotei aqui fala, mas não é só isso não. Aqui Jesus está falando contra os escribas e fariseus, o que eles faziam, o que eles falavam e tal. E no versículo 25 é famoso, fala: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então esse texto aqui tem a ver com a maneira que aconteceu com Zacarias, porque ele foi morto entre o santuário e o altar, no lugar onde ele está intercedendo, pelos próprios fariseus e pelos escribas. Então houve lá um complô contra o Zacarias, e ele acabou sendo assassinado dentro do templo, que é o final da história dele. E Jesus levanta aqui. Bem, o livro divide-se em duas partes. A primeira parte, que é do capítulo 1 ao 8, é a exortação para o povo voltar ao Senhor, que Deus vai voltar a eles também. Para terminar a edificação do templo, como foi falado aqui. E ele faz isso através de várias visões que ele teve. 8 visões das coisas que estão ali correlatas ao templo. As 5 primeiras visões falam de esperança, de consolação, do que vai ser no final. E as 3 últimas falam de juízo. O que é interessante notar aqui algumas delas falam de Jesus aqui, quer ver? Jerusalém é medida. E fala sobre Josué aqui em várias visões, que era o sacerdote, né? Lembrando que Josué é um nome muito próximo de Jesus, né? Josué é Yoshua e Jesus é Yeshua. Então aqui no versículo 8 fala: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir ao meu servo o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Então, falando profecia sobre a vinda de Jesus, né? Através de Josué. Bom, tem bastante coisa aqui, mas eu vou dar uma corrida aqui, porque eu preciso terminar. Deixa eu ver que eu anotei mais de Zacarias. As profecias de Jesus entrando em Jerusalém, né? Exatamente. E no 9:12 tem um texto que eu já preguei aqui. Acho interessante porque ele fala: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Presos de esperança, né? aquilo que nos mantém firmes aqui com Deus, nos vincula, é a esperança. No capítulo 11, ele também fala dos pastores que abandonam os rebanhos, que é o castigo. Então, versículo 17 fala: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Seu braço completamente secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Força e discernimento. Então, o pastor que abandona o rebanho perde a obra e perde a visão, que é uma coisa que acontece bastante hoje. Eu já falei aqui do Amós, que era o 13 e o 14. Malaquias. Malaquias significa mensageiro de Jeová. Livro escrito pós-exílio, 430, 420 antes de Cristo. Muitos acham que pelo fato de que Malaquias significa mensageiro de Jeová, podia não ser o nome dele certamente, mas podia ser a expressão da pessoa que escreveu, né? O mensageiro de Jeová. Com certeza era um judeu devoto, provavelmente um sacerdote. Fala bastante sobre fidelidade e conserto. Já está fazendo essa ligação entre o Velho e o Novo Testamento profeticamente. Veja que Malaquias 2:10 também é um texto muito interessante. Ele fala assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais? Então, esse conceito de Deus como Pai é muito mais Novo Testamento do que Velho Testamento. Os judeus consideravam filhos de Abraão. E aqui, filho de Deus. Então, é uma transição aqui. Falou bastante também contra a idolatria. O capítulo 2 é interessante, quer ver? Ele fala que versículo 11: Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Está falando aqui da prostituição espiritual. Aí o 12: o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Ou seja, é o divórcio da judia casando com uma não judia. Depois, ele continua aqui no 13, né? E fala aqui, vou ler tudo, né? 13: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. Não fez ele somente um, sobejando o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Esse texto aqui é muito importante. Primeiro porque ele fala da semente de piedosos. O que Deus buscou ao longo de todo o tempo com a história de Israel foi justamente conseguir chegar em Malaquias, porque depois em Mateus. Então, ele está terminando o papel do povo de Israel de conseguir preservar uma semente que pudesse dar origem ao Messias. E a partir de Jesus, uma nova criação é feita onde nós estamos. Então, o que ele está buscando aqui? Sempre um homem justo, um homem bom, um homem fiel, um homem cumpridor da lei, um homem separado, santificado. E essa não é uma tendência da sociedade. Era de miscigenar, de misturar, de prostituir, de crescer através de qualquer meio, lícito ou ilícito. Então, a busca da santidade, ela era necessária para que houvesse um José e houvesse uma Maria. Eu não sei se haveria hoje em dia facilidade de achar uma Maria, se Deus precisasse nascer, Jesus precisasse nascer hoje. Quem que é a Virgem Santa? Porque a mulher já está com 12, 13 anos corrompida, o homem também. Então, a fidelidade de um homem a uma mulher é a figura de Jesus com a igreja. É a figura da monogamia e da fidelidade do casamento. E não há nem divórcio, coisa que Jesus fala bem claramente, e os apóstolos mesmos, juntamente com os judeus, perguntam, mas escuta, e Moisés? Moisés permitia divórcio. Mas Deus está falando, não, eu quero mais santidade, mais pureza, mais separação. Então aqui está falando da mulher da mocidade. Então, nós podemos dizer assim, que uma pessoa que se casou e se divorciou, ela não tem condições de ser, por exemplo, governo da igreja, porque é marido de uma só mulher. Ok, mas você vai pegar no aspecto do pecado, o que é pecado? A prostituição que se faz ou a prostituição que se pensa? Aí você vai pensar, bom, se for a que se pensa, quem não pecou? Mas que Jesus colocou que os pensamentos, se alguém olhar e adulterar com os olhos, já adulterou. E aqui ele está lembrando da mulher da mocidade, ou seja, da primeira namorada ali, com quem ele devia ser fiel e não foi. A nossa guerra aqui como igreja é justamente de manter a fidelidade à mulher com quem você se uniu. Então, o namoro dos jovens, o relacionamento, o ficar, a facilidade de você ter uma relação com uma pessoa que é puramente física e carnal, evitando o aspecto de alma, com o aspecto de coração, e evitando também a implicação de procriação, faz com que o homem de hoje seja totalmente promíscuo. E essa é a palavra aqui de Malaquias forte. Na minha opinião, mais forte do que do dízimo, que é o que todo mundo conhece, né? O Malaquias 3, onde sempre são lidos os textos de trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Que é o que ele vai falar em seguida, né? Fala da idolatria, do divórcio e do roubo de dízimos e ofertas. Não vou nem ler porque isso é tão lido, né? Falando do devorador e tudo isso. Então, hoje em dia se fala-se muito de dízimo e pouco de casamento. Devemos ler mais Malaquias pensando sobre a santidade no casamento. E muitas pessoas que estão pregando aí que Deus abre as janelas do céu, eu vou repetir o que eu já falei algumas vezes. Abrir janela do céu é bom assim para a bênção na terra, mas não significa muita coisa. Porque a própria palavra fala que quem entra pela janela é o ladrão, né? João 10. Então, abrir janela do céu não tem nada a ver com salvação. O salvação tem que abrir a porta. Abrir a janela é bênção. Então ele abre a janela e derrama a bênção. Então você é fiel no dízimo e ele te abençoa. Isso é verdade. Tanto é verdade que todas as igrejas que pregam isto são, as pessoas são abençoadas. Então você fala aí da Universal e de tantas outras que enfatizam que se você der dinheiro, você pode depois jogar na cara de Deus que ele é obrigado a cumprir. Eu já ouvi vários apelos desse, né? Se Deus não te abençoar, põe o dedo na cara de Deus e fala, mentiroso. É um pastor que tem coragem de dizer isso para o rebanho. Ele está na categoria lá que eu acabei de ler dos pastores dos últimos tempos aqui. Então, agora, por que ele faz isso? Porque é verdade que se você der o dinheiro, você será abençoado. É abençoado na terra. O que não é verdade é que você vai para o céu. Então você pode ter o seu dízimo multiplicado e só tem janela aberta, não tem porta. Assim também como é possível ser fiel a Deus e não ser generoso na oferta e não ser abençoado na terra. Então, queremos obviamente ir aos céus, né, receber a salvação e também sermos prósperos na terra. Bom, ele fala muito aqui sobre o peso da palavra do Senhor contra Israel. Que, aliás, é um termo meio comum aqui nesses profetas menores dos últimos tempos, né? Peso da palavra do Senhor. Peso da palavra do Senhor. Que é Deus tentando fazer o povo entender o que ele queria. Como foi escrito em Joel, que o espírito preponderará sobre a carne. E que os jovens tivessem visões e os velhos seus sonhos. Então, o peso ou mensagem de repressão é proclamada por Deus reafirmando alguma coisa. O conserto, o ministério com Israel, o papel dos profetas. Isso aqui permeia, tem assim, 6 vezes que ele fala peso do Senhor. Bom, no finalmente, falando sobre Malaquias no Novo Testamento, né? No capítulo 1, 2, versículo 2 e 3, ele fala assim: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que vos nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Isso aí é citado lá em Romanos 9, né? Quando está explicando sobre a eleição de Israel. Então aqui, no Novo Testamento, citando Malaquias. Capítulo 3, versículo 1. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu tempo, o Senhor a quem vós buscais. Então, essa é uma baita profecia de João Batista, que era o anjo enviado na frente, preparando o caminho para que depois viesse o Senhor. Então, o último livro, falando do comecinho do Novo Testamento. No final do livro, aqui no capítulo 4, ele também fala assim, versículo 5, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, no versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta palavra de Elias, que se confunde com João Batista, porque ele foi uma espécie de Elias, versão Novo Testamento, é citada por Jesus, né? Lá, Mateus 11, Mateus 17, mas eu vou ler aqui o Marcos 9. Jesus falando na transfiguração, né? Quando apareceram Elias e Moisés juntos. Aí aparece Elias e Moisés, e a pomba fala que é o filho amado. Aí os discípulos interrogam, né? Versículo 11. Interrogaram dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo, ele disse-lhes: Em verdade, Elias irá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito no Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser avitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Isso aqui é Malaquias. Então, essa confusão meio espírita do Elias e do Espírito. Jesus falando aqui, ó. Elias já chegou e era João Batista aqui. E João Batista já foi feito. Então, eles estão esperando, já aconteceu. Muito bem. Vou terminar por aqui. Zacarias, Malaquias. Agora tem quatro livros, né? Quatro folhas em branco, período interbíblico. 400 anos de silêncio, como eu falei aqui, Malaquias em 420, 410. Em 400 anos, nenhum profeta. Há várias histórias, os Macabeus, que é um dos livros que está na Bíblia Católica, né? Mas O próximo momento é nascimento de Jesus em Belém. E isso será o nosso assunto a partir do sábado que vem. Eu vou dar um jeito de mudar o estilo aqui, porque será impossível ler tudo aquilo que o Novo Testamento coloca em essas semanas aqui. Mas vamos estimular a igreja a estar junto aqui lendo o Novo Testamento durante 2009, né? Amém? Deixa eu dar o pause ali.